Paraná em Rede está de volta.
Começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 22 deste mês as inscrições para o Enem. O Ministério da Educação decidiu manter as provas presenciais nos dias 1º e 8 de novembro. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da prova, que é o enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Algumas mudanças na nossa mente e no nosso corpo mostram que estamos sofrendo de ansiedade durante este momento de pandemia. Aprenda a identificar os sintomas e como lidar com a ansiedade na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Em relação à pandemia e a esse momento de quarentena, de isolamento social que nós estamos vivenciando no Brasil, né, em todas as cidades no Brasil, uma das questões que surge bastante é a ansiedade. Muitas pessoas em casa, por estar nessa condição de restrição, vai encontrando dificuldade em lidar com essa situação, ficando mais angustiado por não poder sair de casa, passear, viajar e fazer as atividades que estava acostumado a realizar antes de toda essa situação. Então a ansiedade é uma situação que está muito, muito prevalente hoje em dia e é importante nós reconhecermos ela acontecendo, ou seja, perceber os sintomas que estão se manifestando. Então às vezes é uma insônia que você não tinha, que passou a ter, uma dificuldade para dormir, às vezes é uma taquicardia, uma palpitação no peito que de repente pode estar acontecendo durante o nosso dia. Às vezes é uma inquietude, uma vontade de fazer o tempo inteiro alguma atividade e não conseguir parar e repousar. Às vezes é uma situação de um medo muito grande, né, de que vai se contaminar, de que vai acontecer algo muito difícil. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Às vezes calor no corpo, às vezes até o prurido, a coceira no corpo. Então, várias manifestações clínicas da ansiedade, não termos paciência em conversar com as pessoas, querermos absorver muitas informações ao mesmo tempo, tudo isso está ligado à ansiedade. E é importante, então, saber reconhecer esse problema e, ao mesmo tempo, ter saídas, saber manejá-lo. Então, se você ainda não fez isso, uma dica é procure na internet, procure nos sites, alguma aula de yoga, alguma aula de meditação, alguma atividade que tranquilize o seu corpo, que você possa fazer de uma forma concentrada, até mesmo uma atividade física em casa, né? Alguma atividade que faça o corpo suar, você possa se concentrar naquela atividade. Isso tudo ajuda a diminuir essa ansiedade, essa adrenalina exagerada no corpo. Então é importante se cuidar, procurar essas possíveis soluções, evitar também alimentos que possam aumentar a ansiedade, entre eles o açúcar branco, os doces em geral, a questão da cafeína no chimarrão, no café, no chá verde, no chá mate, tentar diminuir o consumo desses alimentos que porventura possam aumentar a nossa ansiedade e poder cultivar momentos no nosso dia de pausa. Respeitar este momento em que nós precisamos fazer, diminuir o ritmo e ter pausas no nosso dia para nós simplesmente nos concentrarmos na nossa respiração, no nosso corpo e agradecer a possibilidade, né, de estarmos vivos, de estarmos com familiares, de estarmos em condições ainda de vivenciar cada dia. Então essas são algumas dicas, fique atento à sua ansiedade e qualquer dúvida, pergunte a um médico, pergunte a um profissional, né, habilitado para te dar orientações. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Restaurantes e igrejas inventam maneiras de continuar funcionando durante a pandemia e em Curitiba começam a aparecer os drive-ins. Clientes e fiéis podem acompanhar o culto ou jantar enquanto assistem a um filme sem sair do carro. A repórter Amanda Yargas conta essas iniciativas pra gente.
o drive-in marcou os anos 50 nos Estados Unidos. O cinema ao ar livre, sob a luz da lua, povoou o imaginário de quem assistiu os filmes americanos nas escuras salas de cinema brasileiras. Mas agora, com a pandemia, empresas e instituições paranaenses estão se inspirando neste modelo para continuar de portas abertas. É o caso do tradicional restaurante Madalosso, no bairro italiano de Santa Felicidade, em Curitiba. Depois de 57 anos em funcionamento, a casa precisou interromper o atendimento nas mesas por causa da Covid-19 e adaptou o serviço com o delivery e o takeaway, onde o cliente passa para pegar a refeição comprada de forma virtual. Mas para ajudar os clientes a terem uma experiência diferente e poderem ir ao restaurante mesmo durante o isolamento, o restaurante vai fazer sessões drive-in, como conta o sócio-diretor Lorenzo Madalosso.
É uma programação que ela traz segurança para o cliente, muita segurança. Ela queira ou não, ela acaba trazendo uma válvula de escape nesse momento que está todo mundo estressado, nervoso, com medo. Então é um momento de relaxamento, é um momento de descontração com muita segurança. E para nós como empresa é muito legal porque a gente acaba trazendo o cliente para a nossa casa mesmo que de forma diferente. Então a gente mostra para eles que a gente está aqui pensando neles e também pensando nos funcionários, até porque essa programação não seria simplesmente um cinema drive-in, né? Mas é um drive-in pensado, todas as normas, todas as regras de segurança impostas pelas autoridades de saúde.
A estrutura que está sendo montada vai possibilitar que não haja nenhum contato entre o cliente e os atendentes e por isso as sessões ainda não têm data para começar. A ideia não foi só importada para o Brasil, mas também ganhou outras versões. O pastor Eliezer Flor adaptou o estacionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Fazendinha, também na capital, para um culto que respeita as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. De dentro do carro, os fiéis assistem o culto, que aconteceu em uma concha acústica criada especialmente para isso e também foi transmitido pelas redes sociais. Segundo o pastor, alimentar a espiritualidade é bastante importante durante este momento de ansiedade e distanciamento.
Tudo isso faz com que a sensibilidade espiritual do ser humano aflore, né? E convidei o pessoal e aí então de dentro do carro o pessoal assiste o culto e ali em cima do palco a gente canta, louva, faz a pregação, a mensagem. E o povo tem gostado e está sendo uma bênção ali nos nossos momentos, nossos encontros, né? E por ele estar no controle de tudo, a gente pode buscá-lo com fé. E quando a gente busca com fé, não importa se está dentro do carro, a outra pessoa está lá dentro do carro também, mas a gente encontra preenchimento do vazio no coração, e a gente então sai bem melhor de um ambiente como esse.
Um dos participantes deste culto motorizado foi o cozinheiro Claudinei Alves de Souza. Ele conta que já estava com saudades de encontrar os irmãos da congregação e que o culto energizou o seu dia.
Nesse tipo de culto, você está separado apenas por uma janela do seu carro, sabe? O seu irmão está com o carro ao lado do seu ali, com janela fechada, e você assistindo a sua programação normal ao lado do seu irmão. Então, é uma igreja móvel ali, vamos dizer. Tinha um momento lá que o pessoal dizia, aquele tal alegre e tal, dá uma buzinada, deu para você buzinar, deu para você dar sinal de luz. Foi algo diferente, foi algo assim muito especial. Já estão bolando um próximo aí, eu já estou me preparando para ir de novo nesse próximo e não vou perder nenhum mais, até que volte tudo ao normal.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Atitudes do bem continuam se multiplicando em Maringá e região. Na reportagem a seguir, a gente traz o exemplo de escoteiros que distribuíram pacotes de bolachas caseiras para profissionais da saúde. Acompanhe na reportagem de Luciana Penha.
Três grupos de escoteiros de Maringá tiveram a ideia de agradecer o esforço dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus de um modo especial. Com idades entre 6 e 21 anos, cada um na sua casa, os escoteiros foram para a cozinha preparar uma receita de família, bolacha de leite condensado. A iniciativa ganhou o nome de Bolachinhas do Bem, como explica o escoteiro Felipe Mestre.
Nós fizemos as bolachinhas de maneira individual, e depois nós recolhemos pelo sistema de drive-thru nos grupos escoteiros. Nós utilizamos a receita de uma das mães do grupo e ela vai leite condensado, amido de milho e margarina. Os profissionais de saúde adoraram de serem lembrados nesse momento e pelo carinho.
Outras atitudes de solidariedade se espalham em Maringá e região. Esta semana, uma construtora da cidade doou 10 mil máscaras para o Provopar. O gerente da Ioshi, em Maringá, Márcio Capristo, diz que as máscaras serão doadas para coletores de recicláveis e profissionais de saúde.
Essas máscaras foram adquiridas de uma empresa local aqui na cidade. E num momento como esse, de crise, de pandemia, nada mais interessante do que sermos um pouco solidários, né? Podemos contribuir um pouco daquilo que recebemos da comunidade local. Essas máscaras serão destinadas às pessoas que estão à frente do combate à pandemia, catadores de lixo, reciclados, pessoas que se encontram em situação de rua, enfermeiros e outros que estiverem trabalhando e não possam adquirir as máscaras nesse momento. Então é com muito prazer que a gente vem até vocês para falar sobre essa ação.
De Nova Esperança vem outro exemplo. A Associação Comercial da cidade vai entregar à população 20 mil máscaras de tecido. As máscaras estão sendo distribuídas nos bairros e também na sede da associação, a Assine. De Maringá, Luciana Penha.
O Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.